gente, como estamos? Vamos para mais uma semana. E dessa semana tá especial, tá, Carol? Uhum. Nossa, o nosso momento
de unir fofoqueiros.
A união de fofoqueiros veio. Vocês não sabem o que vem por aí. Vocês sabem, né, que tá no título. Mas é isso, gente. A gente tá muito ansioso pra gravar esse episódio. Mas antes da gente ir pra esse episódio com esses convidados maravilhosos, tá? Vou lembrar vocês de nos seguirem nas nossas redes sociais, tá bom? Como eu vim, pode em todas as redes sociais. Na descrição, né, tem tudo, todos os nossos links, tem os links pessoais também, meus e da Carol, e do perfil profissional da Carol de tatuagem, sigam ela lá. E também na descrição vai estar os links para os nossos convidados, pra você seguir o Lodi, pra você seguir o Mal, pra você ouvir o podcast do Mal, pra você ir lá na Twitch, no YouTube do Lodi, ver os vídeos dele. Então tá tudo na descrição também.
Exatamente. E também a gente tem o nosso grupinho do Telegram, que é um lugar que você pode dar uma fofocadinha ali. Tem umas informações privilegiadas, sabe? Manda coisas pra gente que vocês querem que a gente comente aqui no podcast. Vocês mandam, a gente assiste, a gente vê e comenta aqui no podcast. E também a gente tem o nosso apoio, que é a forma que você pode ajudar financeiramente, com din-dins, essas lindas garotas nesse podcast. E aí, se você puder e você quiser, você vai lá no nosso link aqui na descrição, vai no Apoia-se, lê as recompensas que tem lá, e aí você ajuda a gente e pode ganhar uns mimos.
Verdade, mimos, mimos, mimos. Tem e outras coisas cara. Mais que a gente tá tentando pensar, mas a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer a mais pra vocês, tá?
Pois é, a gente tem planos, mas coisas precisam se encaixar antes pra que a gente consiga fazer mais coisas pra vocês.
Exatamente.
Enquanto isso, a gente tem os nossos mimos que a gente entrega de vez em quando pra vocês. Então, vê aí o link na descrição, faz tudo que a gente falou. Vai seguir, vai ver o Apoia-se, vai ver os nossos convidados maravilhosos, sigam eles, ouçam eles. Vai lá, também tem o Instagram do Load, né? Porque ele sempre faz uns cortezinhos de vídeos incríveis de react.
Vários reels.
Uhum. O homem trabalha.
Ai, tá tudo aí na descrição, né? O Mal também tá em tudo quanto é lugar maravilhoso. Uhum. Então, assim, tá tudo na descrição, os links deles. E eu tô muito ansiosa, Carolina.
Também.
Ah!
Tô muito ansiosa. Tô tão ansiosa que eu repeti a abertura no episódio. Assim, esquece que a Tess falou lá. Finge que só foi eu falando ali no começo. Ou faz contrário, esquece. Assim, eu tava nervosa. Vamos pro episódio. Aqui quem fala é a Carol. E essa semana começando maravilhosamente bem com nossos dois convidados. O Lodi falou depois, que eu já veio várias vezes aqui. A gente vai falar do Mal. Que é a primeira vez que veio. Exatamente.
Mas,
o Lodi já é.
Olha aí,
o Lodi já veio tantas vezes que já faz parte.
Pô, o que eu posso fazer, né? Santa de casa não faz milagre,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Não, que é isso, que é isso. Eu e Carol, a gente tava conversando que, assim, gente, a gente não acredita que nós temos essas duas pessoas maravilhosas nesse podcast hoje, entendeu? Então, coraçãozinho tá como? A gente tá emocionada, pô. Olha isso, Carolina. Você acreditava que como eu vim parar?
Eu não acreditava que a gente ia parar aqui.
Não, para com isso. Não, para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Não tem nada disso, não.
O mal
lá em Carol.
Tô abrindo meu coração.
Que porra é essa?
A gente tá muito lisonjeada da presença de vocês. Pai,
chega de fresco. Gente, já se viu lá na CCXP, já se conhece, já se abraçou, né? Tá tudo tranquilo.
Mas é aquela coisa, fofoqueiro níveis, né? Que eu acho que é isso, né? Que a gente tá fazendo.
Sim,
isso é legal demais,
exato.
Né? A gente pensou em chamar o Mal aqui várias vezes, assim, já vamos confessar. Desde que você começou o seu podcast, a gente falou, caralho, que foda, ele tá
falando de fofoca. Sim, no primeiro episódio a gente já pensou nisso.
A gente
tá retomando a fofoca de mãos malignas, tipo Léo Dias, Sônia Abrão, sabe? A gente tá
transformando em algo positivo novamente.
Exatamente,
tirando aquela, né, aquela visão errada, deturpada que as pessoas têm de fofoca, que elas veem como uma coisa ruim.
Uhum.
A gente quer trazer de novo pra aquela fofoca saudável, pô. Que a senhorinha fica na janela fofocando.
Aquela fofoca em casa.
Exato, pô. Aquilo é tranquilo. Não é mais, não é essa parada que transformaram.
E o Lodi, eu queria falar do meu marido um pouco, porque ele é o maior fofoqueiro. Gente, vocês não sabem. E ele é tão fofoqueiro que foi chamado pra vários podcasts de Big Brother esse ano. tá? Então por isso que ele está aqui. Não é por qualquer motivo. O mano é fofoqueiro, tá? É isso que eu tenho pra dizer.
Mas só as que me interessam, só as que me interessam. Só.
Mas eita, como fofoca das coisas que te interessam,
hein? Tem bastante, tem bastante.
Como se mete em fofoca?
Essa do Belo e da Graciana eu tô acompanhando
pois
também.
É. Sim, a gente quer
essa é boa, né?
Pois é, a gente tava falando sobre isso. Falei pra Carol, pô, a gente só vai falar de Big Brother porque aconteceu tanta coisa essa semana. Vocês viram do técnico das Olimpíadas que tá metendo louco?
Sim,
nossa. Essa eu não vi.
Não, viu?
Eu vi que é um cara que ele tá falando que é campeão mundial e não sei o quê, mas eu não manjo nada de Olimpíadas. Então
ah,
pra mim...
da natação.
Uhum. É.
Eu vi. Tal de Jota alguma Jota. Coisa, né, o nome dele.
Aí entrevistaram ele e perguntaram quem que deu essa nominação, né, de que ele era o melhor do mundo. E ele falou, eu mesmo.
É o Pablo Marçal da natação.
O melhor palestrante.
Na Olimpíada.
Aconteceu um monte de coisa essa semana, eu queria falar de tudo isso, mas o foco hoje, né, Carol, é falarmos do final do Big Brother, porque foi um momento que a gente esperou muito, porque ninguém aguentava mais esse Big Brother.
Nossa.
Exato.
Não é mesmo?
Eu já sabia que era isso que você ia falar, que eu já tava tão cansada, nossa, eu não aguentava mais.
Tava me arrastando.
Eu fiquei tão aliviada, parece que saiu um peso das minhas costas, que acabou o Big Brother, não preciso mais ver isso, falar de...
Nossa, foi bom. Acabou.
Já é o segundo ano que a gente tá trabalhando, cobrindo, né? Eu, Vitinho, a Mary Jo, trabalhou cobrindo o Big Brother, cara. É muito cansativo. Ano passado a gente fez 3 programas por semana pra cobrir. Foi pior.
Nossa!
E o BBB do ano passado era uma porcaria.
Qual foi? Eu nem lembro qual foi a edição do ano passado. Qual foi?
Ah, era
foi
da Bruna Grifal. Não, quem ganhou foi... É, nossa, sim. Quem ganhou? Foi a Amanda.
Foi a Amanda.
A médica.
Foi a Camada.
A Camada, sim, sim. Exatamente.
Nossa, meu Deus, esse foi triste, hein?
Sim, do
nossa.
Cara de sapato e do Guimê que foram expulsos, hein?
Exato.
Da
verdade, verdade.
Foi esse, nossa, cara. E aquele foi bem chato. Ruim. Aquele foi cansativo.
Esse aí, a Carol, a gente falou assim, mano, a gente não vai cobrir esse Big Brother. A gente fez alguns episódios e falou, mano, não tem. É tirar leite de... Como que é o ditado?
Leite de pedra.
De pedra.
Não sei como que vocês fizeram 3 programas por semana.
Não, foi horrível. Nossa. Foi horrível.
Tortura,
cara,
não é entretenimento.
E além de ser cansativo, porque a gente tinha que fazer 3... É, tinha que falar, sabe? Não tinha que falar. Era, sabe, era horrível, era muito chato. E esse que tinha tudo pra ser bom, a Globo conseguiu dar estragada, assim.
Pois
e a gente já sabia quem ia ganhar desde
a
metade do programa.
A primeira semana então, a gente já viu, né?
Eu acho que quando todo mundo começou a desconfiar, já perdeu um pouco a graça, né? Quando todo mundo soube que o Davi ia ser o campeão, meio que já ficou meio, ah, meu Deus do céu, já deu, já.
Uhum.
E foi isso a gente descobriu no começo.
Sim, sim. A Globo logo elegeu o favorito dela, né? O cara já saiu fazendo documentário, vocês viram que hoje ele já tava gravando o documentário
sim.
dele, né?
O que não faz que sentido tá nenhum, fazendo... né? Porque quem vai querer ver um documentário da vida de um ganhador do BBB que ninguém se importa? Não, pra mim não faz sentido. Eu não quero saber da vida do Davi, sabe? Depois, eu não vou ver
é,
isso.
É, que já teve documentário da Juliette, né?
Tem documentário da Juliette?
Sim.
Nossa, eu nunca nem sabia.
Tem?
Sim. Eu assisti, inclusive, da Carol Conká tem...
Ah, mas da Carol Conká é um de desculpas lá, né?
Sim, sim.
É... Mas tem o da Juliette que mostra a história dela, mostra, tipo, a cidade dela, a família dela, a irmã, a mãe, mostra ela ganhando, mostra ela fazendo o CD. Eu não assisti tudo, mas eu assisti uma parte.
Tentou e desistiu, né?
Ah, é que às vezes eu me odeio tanto que eu assisto cada coisa.
Não. Mas então deve ser, eles estão sem grade pra colocar na Globoplay, aí eles estão enchendo com isso daí, né, pra colocar lá.
Eu acho que vai ser assim todos. Eu acho que vai ser assim
todos os parte do contrato também, né? O cara que ganha, ganha um documentário ali, sabe? Sei lá. É, e assim, meu eu Deus também não tenho céu. A mínima vontade de ver a história do Davi. Cara, assim, nada contra a história dele,
não.
Tenho certeza que, sabe? Deve ter muita... O cara lutou pra caralho, né? Deve ter uma história de vida. É, mas assim, eu não tenho vontade nenhuma.
Senhor Bondon, nada contra
não,
Senhor
zero,
Bondon.
Zero,
a gente acha ele legal, assim. Beleza, a vida dele, ok, mas não quero assistir. Se eu já achava ele chato antes, pior ainda depois. Nossa, não quero
ver.
Tem muita gente que assiste, mano. Mano,
sim.
A galera que virou fã dele... Mano, vocês viram o jeito que
nossa.
Ficou o fandom dele?
Terrível.
Que bagulho bizarro, mano. Você não podia falar nada. Nada. Era bizarro, era bizarro. E assim, eu acho que essa é muito, muito uma característica de fã do vencedor, sim, né? Que é bizarro, porque você parece que vai crescendo o ego durante o programa, que a pessoa vai vendo que vai ganhar, sim, tá ligado?
Sim. E eu aí vi que a galera, os fãs dele tava até reclamando, né? Que ele não tava... Que acho que é a irmã do Davi que administra a página dele do Instagram... E aí ele não tava postando muita coisa e eles estavam meio que indignados, preocupados com isso e tal.
Sim, teve essa treta. E subiu até uma hashtag de assessoria pro Davi.
Ai, eu vi.
Meu Deus.
É, eram os fãs pedindo pra alguma empresa...
Pô, imagina o quão desocupado você tem que ser, mano.
É, os fãs pedindo pra alguma empresa assumir as redes sociais deles, porque... Sim. E teve outra treta dele também, nossa, que ele não tava encontrando a namorada, a esposa. Agora ninguém sabe o que é. Se é era namorada, se é esposa, se é amigável, né? Tá bizarro.
Não, a prima dele veio nos stories pra explicar o porquê que ele não tinha encontrado a mulher dele ainda, namorada, ex, não sei, né, de acordo com o Davi, vamos ver no futuro aí. Mas ela tava explicando, ai, gente, é que ele tem coisa pra fazer, é agenda pra cumprir, tem, como que é a outra coisa que ela fala, o documentário pra fazer, não é assim, a gente
cara,
não pode
tá
fazer as coisas no tempo
fora
que você
de casa,
quer.
Né? Tá dormindo longe, assim.
E eles estão no mesmo hotel, mano. Então, tipo assim...
faz o menor
é
sentido.
É muito esquisito. É tudo muito esquisito. E aí, acho que vocês viram, mas ele falando na... Foi na Ana Maria? Que ele falando que eles estavam se conhecendo. E, tipo, eles moram juntos há um ano e meio, mano.
Sim!
Eles estavam se conhecendo. Tava no beijinho. Tava saindo pra tomar um sorvete. Passear na praia. Daí a Ana Maria fala
que... O que que 3 milhões não faz, né, mano? Pô, 2 milhões faz você passar.
Porra, é muita sacanagem, né? É muita sacanagem.
Foi ganhar o Big Brother.
2 milhões na conta, você vai falar, pô, essa pessoa que tava comigo há 10 anos, agora eu tô conhecendo ela ainda, né, pô? 2 milhões na conta?
É, eu acho que eu não conheço, né? Eu não conheci ela.
A gente só tomou um sorvete na praia.
Preciso de um pouco mais de tempo.
E aí, eu não sei se também vocês viram isso, mas ela tava postando várias fotos com a aliança, mostrando a aliança, assim, tipo, foto com ele, mostrando a aliança, tá ligado?
Eu não vi essas coisas, meu Deus do céu.
Mano, muito... Muito legal.
E na bio dela tá lá, esposa do Davi.
Na bio tá lá.
Agora vai ter que trocar, né?
É, eu não vi essas paradas, eu fico pensando como que tá o Alegrete e a Isabelle, porque a Denisiane acho que foi a que mais ficou de xereca ali, né? Porque, tipo, ela começou a namorar com ele lá dentro, e depois ele ficou com a Isabelle e ele ficou com a mina que ficou em terceiro lugar, que eu acho que o segundo e o terceiro ganham valor em dinheiro também, né? Ou não?
Ganha.
Acho que ganha.
Ganha. É bem menos, mas
então
ganha.
Ele estourou, né? Porque os dois podem se juntar e já ter uma grana. A Denisiane modificou o rosto inteiro, se modificou inteira e...
Nossa, tá diferente,
lá, tá lá,
hein?
Ela mudou e ficou mais parecida com a Isabelle. Né? A cara dela ficou... Cara, ficou muito parecida, cara.
É bem claro o tipo do Matheus, né? É bem claro o tipo de mulher que o Matheus gosta.
Exato.
Mas assim, na final, ficava filmando a Denisiane na hora que mostrava os beijos dos dois, mano.
E ela com aquela cara de tacho.
Nossa, mano, que agonia. Falei, cara, mas tá ligado? Não vai, mano. Não vai, velho.
Os câmeras do Big Brother, cara, eles são muito sensacionais. Acho que eles são as melhores... Ela é a maior parte do programa, cara. Que vira e mexe, eles pegavam uns takes muito bons. Quando o Buda tava lá de paquerinha com a Pitel também, vira e mexe, eles focavam numa mão com uma maçã, assim, sabe? Do pecado, mostrando.
Sim, isso era muito bom.
Focava em dois passarinhos se beijando e depois ia para Pitel e pro Buda ali no meio do jardim, cara. Eles são muito bons, cara. Eles são muito raros.
É a coisa que mais entrega, mano. É, teve também uma vez que tava passando a Yasmin Brunet e a Vanessa Camargo e filmou os dois insetos lá atrás. Você fez isso,
sim.
Maravilhoso, maravilhoso.
Eles são muito bons, cara. O diretor de câmera do BBB é genial.
Os caras estão com a cinemografia em dia, né, mano? Muito bom. Pelo menos isso o Boninho não pode controlar, né? Pelo menos isso.
Sim.
Quer dizer, mais ou menos.
É, eu espero que ele nunca controle, porque senão é mais uma coisa que ele tem pra estragar lá. Ele ainda não percebeu que ele pode estragar isso no Big Brother, né? Deixa quieto, deixa assim ele mexer lá. Senão ele vai acabar.
Mas como vocês estavam falando sobre o final do BBB, eu acho que, tipo, eles deveriam ter feito o quê? Não deixar o Davi ser vencedor. Depois que a Fernanda saiu, já que saiu a galera que tava mais interessante ali, dava o prêmio pro Buda. Pra mim, eu ainda mantenho isso, que é quebrar a expectativa da galera que tava achando que ia ser o Davi. a ex-esposa dele lá ia ficar de cara porque ele ganhou o Big Brother, nossa, ia ser muito bom, mano. Ia ser muito foda.
Ia ser foda.
Teve um movimento aí pra... teve um movimento pra tentar fazer o Buda ganhar. Porque no fim, ele acabou ficando tanto tempo em casa. Assim, diga-se de passagem, o cara joga bem também, porque ele foi líder 5 vezes, né? Ele mandou bem. E ele acabou passando tanto tempo na casa que acho que a galera já começou a ficar mais amigável com o Buda. Até porque a ex dele começou a encher o saco, né? Que aparecia lá toda hora fazendo publi de alguma coisa. Acho que a galera começou a cansar um pouco dela. E começou a ficar bom pro lado do Buda. Acho que se o programa tivesse mais um mês... calhava dele subir pro pódio, viu? Ele ia ficar entre os três primeiros.
Nada a ver esse pódio aí, né, que teve com a Isabelle e o Alegrete. Pra mim, eles dois... O Alegrete foi na rabeira ali, né? Porque ele também era outro que tinha nada ali,
não,
né?
Nada,
tava
né?
Lá, entendi só como que ele ficou em total. Segundo. Jamais entenderei como ele ficou em segundo.
Quando eu vi que ele tava na final, mano, pra mim, eu falei, mano, como isso aconteceu, velho?
É o Fiuk ele, tudo de novo.
Ele ter ficado... O Fiuk, mano, é isso, entendeu? É a mesma vibe, mano. Fiuk na final do BBB 21, velho. Tipo, o BBB 21, mano, que foi o mais foda.
Uhum.
E é isso, mano, é a mesma coisa. Aí, nossa, eu fiquei muito indignada. Ele fez um jogo ali de... Pode não ter sido jogo, mas foi um jogo de ter ficado com a Cunhã, mano. Que foi isso, velho.
Eu não sei se ele fez de caso pensado.
Por quê?
Porque eu acho que ele conquista muito as senhorinhas, sabe? Que vem a Globo. Eu acho que esse é o forte, a torcida dele. E aí ele acabou conquistando. Porque ele, assim, é muito nice guy, sabe? Ele é muito gente boa. Ele não entrou em treta com ninguém. Tem aquela carinha dele lá de bons amigos. Chora, lá. Chora sim, também. Sim. Detesto, um homem que chora.
Detesto o Matheus, não grau. Eu sou a maior hater dele.
E a história do... Eu não sei até hoje se esse foi o meu motivo mesmo, né? Mas todo mundo fala que a Denisiane largou ele porque fez com a barba, né? E ele ficou muito triste depois que ela largou ele, cara. Aí todo mundo abraçou o Matheus.
E a Denisiane rodou nessa, né, também.
E ela rodou nessa, ela se ferrou, cara.
Botando nela.
Ela se ferrou.
Sim.
Ela se ferrou.
Nossa, ela se ferrou muito, né? Nossa, deu umas cambalhotas esse Big Brother, né? Tipo, igual você falou, a esposa do Buda, velho. Ela tentou tanto, encheu tanto o saco que fez virar o bagulho ao contrário. A gente ficou com dó do Buda, que é um grande filho da puta, entendeu? Eu fiquei
pois
com dó dele.
A gente tava usando ódio que o primeiro paredão que ele encostasse, a gente ia votar assim até cair o dedo. Mas ela foi tão insuportável que a gente fez o oposto.
Uhum.
O Buda tava lá e a gente tava tentando, não, deixa ele, não precisa disso não, que isso, pô, deixa eu ver um pouquinho.
Exato, mas esse BBB é o retrato do cansaço que certos personagens deixaram, assim, sabe? A Beatriz também, eu acho que tem um pouco disso.
Nossa!
Porque o personagem dela começou a cansar, cara, porque era sempre a mesma coisa. Quando ela abraçou aquele discurso lá da minha alegria te incomoda, pô, a primeira vez foi legal, todo mundo deu risada. Ah, vou dançar com o Belo, vou não sei o quê, vou abraçar, não sei o quê. Todo mundo adorou.
Sim.
Depois ela só falava disso, cara, toda hora. Aí a galera começou a se irritar. Tanto é que eu achei que ela ia pra final também. E ela não foi, cara, porque todo mundo já tava cansado.
Nossa, que bom que ela não foi, né?
Também, ainda bem que
nossa,
ela não foi.
E a Globo ia fazer uma série dela, né? Eu vi que eles cancelaram o contrato da série que eles iam fazer da Beatriz também. Imagina só a série dessa pessoa. Meu Deus do céu, mano. Ia ser insuportável, mano.
Mas a Globo contratou ela, né?
É isso que eu ia falar. A gente viu hoje que eles pegaram o bordão dela. Você viu isso?
Uhum.
Eles, como que fala? Pegaram os direitos do bordão dela, mano. Uhum. Nossa,
Do Brasil?
Do Brasil, mano.
Caraca.
Mas pra que vai usar essa merda onde? Pra quê,
eu
mano?
Eu acho que vão fazer um programa disso e provavelmente ela pode participar.
Zorra Total, né, mano? Que é o...
Meu Deus.
Ah, sim.
Coitado do
Zorra, tipo um esquenta, sabe?
Ah, um esquenta. Ela vai
fazer tipo um esquenta.
Um programa rodando o Brasil.
Pode ser um programa que passe entre as 3 e as 4 horas da manhã.
Sabe, tranquilo. O Gil mesmo teve um programa com o bordãozinho dele, que ele falava, né? Ou o programa um quadro na Ana Maria.
Sim, foi uma participação. Ele ainda tem. Ele ainda tem um quadro na Ana Maria.
Ah, era um quadro, né?
Sim, né?
Nossa, eu nem sabia que o Gil tinha um quadro na Ana Maria, mano.
É pra educação financeira e econômica e tudo mais. Ele explica coisas lá.
Brasil, o nome do programa dele é o quê? Qual era o...
Não, acho que é... Tá lascado? Alguma coisa assim. Algum dos bordão dele. Alguma coisa. Não sei. Eu sei que ele tem um programa lá e de vez em quando eu via o Gil lá na Ana Maria. Matava
eu
a saudade.
Eu tô indignado?
Eu tô indignado.
Talvez. Sim, mas é algum dos bordão.
Né? Eu tô indignado.
Brasil tá lascado.
Sei lá, alguma coisa assim.
Brasil tá lascado.
Mas é muito doido, né? Porque o brasileiro gosta de bordão. Então esses personagens que já entram igual a Beatriz assim, já tem um público específico que ela tá pensando. Só que fica cansado. Você passa uma semana vendo aquilo, já te cansa.
Sim.
Sabe? Eu já não aguentava mais, cara. Toda hora que ela aparecia, queria fazer propaganda, publi e tal. Nossa, achava insuportável, mano. Que se Deus quiser, nunca no meio do caminho do que eu tô, assim, de trabalhar na internet, eu encontre a Beatriz ou até mesmo o Alegrete numa cabine de imprensa, assim.
Nossa, Deus queira. Deus abençoe.
Porque acontece, tem cabine de imprensa que eu já vi ex-BBB, principalmente a Jade Picon... Essa galera que eu nem lembro o nome.
Caraca.
Tipo, eles lá na cabine. Doutor Estranho tava lá, Jade Picon. E os outros BBB que eu não lembro,
tava,
assim, agora de cabeça.
A gente
o nome.
Já encontrou a Jade Picon, a gente encontrou a Lin. Lembra que a gente
Isso.
encontrou a Lin? Que eu fui até tirar foto com ela.
Aquele outro mano também, que é professor.
O João, a gente encontrou.
O João.
Tinha outra mina também que era professora nesse último, não era? Que você encontrou, que acho que foi no banheiro.
Foi no banheiro. Como que é o nome daquela? Caramba, jamais vou lembrar ela. Encontrei ela no banheiro, foi uma constrangedor.
Não, amiga, essa história é maravilhosa. Foi constrangedor pra você, mas foi maravilhosa.
Não, Carolina.
E eu nunca encontrei esses influenciadores de BBB, mano. Nunca, cara. Porque eu não sei o que eu faria se eu encontrasse a Beatriz, sabe? Eu poderia sair de mim em algum momento de ataque, assim.
Cometeu um crime, né?
Cometeu um crime em pró ao Brasil, tá ligado? Em pró pro Brasil.
Nossa, onde Deus no chão, livre. Assim, desesperado. Alguma coisa
não
assim.
Não ia aguentar, não ia aguentar.
Não, mas ó, em defesa da Beatriz, o publi que ela fez do iFood foi bacana.
Ah, foi.
Você chegou a ver.
Eu vi porque ela não fala
foi,
nada.
Foi legal, porque ela não fala, ela fica quieta. Isso.
Esse foi muito bom.
Pô, foi ótimo.
Ainda quis socar minha cabeça na parede? Sim, mas ela tava em silêncio.
Tava em silêncio.
Foi incrível.
Ah, mas seria muito bom se ela desse a volta na carreira dela e ela se tornasse o Khalid, que é aquele carinha que só faz assim, ó. Sabe? O do meme lá, que ele fica só apontando pras coisas.
Khalid, mas eu tô ligando.
Pô, ia ser muito bom.
Seria ótimo.
Ia ser demais.
Calasse a boca pro resto da vida.
O fandom da Bia, gente, relaxa, tá? Desculpa.
Nem deve existir, mas, pelo amor de Deus. Se a pessoa existe, ela tá no manicômio já, né? Já tá hospitalizada.
Eu não vi, né? Eu acho que o único BBB, ex-BBB agora, né, que acabou, que tem mais um fandom assim, foi acho que esses, a Isabelle e o Davi, sabe? Os outros eu não senti muito no Twitter, assim enchendo
de
muito saco.
O fandom da Fernanda é bem engajado também, né, o da Fernanda.
Ah, o da Fernanda também, é verdade. O da Loba.
Tamo aí.
Alcateia,
nossa Loba. Alcateia, nossa Loba.
Sim, duas representantes aqui nesse podcast.
Somos Alcateia, da Pitanda,
sim,
né? Torcemos para as duas.
Uhum. Que agora elas vão ter um podcast.
Verdade. É. Elas anunciaram que vão ter um podcast, de verdade. A galera ficou falando que elas têm, elas vão
boa.
Ter, mano.
É uma boa.
Mas pelo que eu vi, elas vão gravar deitada na cama, né? A Globo já falou uma parada assim, que vai ser na cama.
Eu fiquei imaginando, será que vai ser tipo, lembra do ponto P da Penélope que tinha na MTV? Fiquei pensando, será que vai ser uma parada assim, sabe? Sei lá.
Acho que combina com
bastante.
Elas,
isso é.
A Penélope, que coitada, né? Penélope, coitada, morreu cedo também, né? Ela era boa demais, né? Ela era bacana.
Ela morreu cedo? Ela deu mancada? O que aconteceu?
Ela é reacionária, né? Ela voltou no
sabia, amiga?
Ih, vocês estão por fora aí, ó, tá vendo?
Viu aqui os fofoqueiros de verdade, eu e o Load, a gente tá vendo.
Vocês estão por fora, ela fez post contra o Lula quando o Lula ganhou as eleições, falando que não é o retorno de não sei do que, é o retrocesso. Aí ela foi no podcast da Vilela também, Deus. Ficou falando umas paradas.
Nossa, mano.
Meu
não
Deus.
Vi.
Pois é.
Não sabia.
Caralho, era melhor
Nossa,
ter continuado
muito.
Sumida, né?
Nossa, fiquei muito triste, eu gostava muito dela. Caraca.
Mas sempre acontece umas coisas dessas, né?
Ela passa a maior imagem de ser uma pessoa só super mente aberta, né?
Pois é.
Pensar desse jeito é meio estranho. Mas fazer o quê?
Pés. Eu queria puxar, amiga, que eu acho importante, né? A gente já conversou bastante, assim, aleatoriamente, mas a gente tinha uma pergunta muito importante pra fazer, que eu acho propenso fazer agora, certo?
Faça.
Quem era o top 3 de vocês no começo do programa e quem ficou no seu top 3 agora no final? Quem você queria, né? Porque o top 3 terrível
é,
que foi,
top 3 é...
não é de ninguém, é aqui que eu sei.
Nossa. O meu, acho que não ficou ninguém, cara. Meu top 3 era, sei lá, era... Não, era Beatriz, Michel Pecinha... Quem mais?
Meu Deus.
Não, eu botava muita fé no Michel Pecinha, cara. Eu botava muita fé nele.
Não, Michel Pecinha.
O Michel Pecinha era o professor, não é? Era o professor? Ele saiu, era, pô, ele saiu muito professor. Cedo. Ele saiu.
Acho que é professor de geografia.
Ele entrou pela...
É o amigo da Raquel. É.
Ah, tá. Os... Nossa, isso, mas ele é zero carisma, mano. Meu Deus.
Mas isso, ele entrou mano. Pela... Não, mas ele...
Não, mas a gente tá falando lá no começo.
A gente tá falando no comecinho, falando assim, começo. Primeiro... Nem começou direito
entrou,
Big Brother.
Lembra quando teve... Logo no começo, teve a seleção dos caras que vieram de fora.
Uh-huh.
Que os próprios uh-huh. brothers votavam.
Aham, uh-huh, eles uh-huh. puxavam.
Lembra que a galera pirou porque eles não escolheram nenhum padrão? Eles
sim.
escolheram todo mundo que era fora do padrão?
Sim,
e todo
sim.
mundo ficou, puta, é isso, cara. Agora tá certo. Pegaram todo mundo fora do padrão. O Michel Pecinha era um deles, que eu acho que ele foi escolhido por essa...
Sim.
Por categoria essa fora do
repescagens.
Padrão.
Categoria fora do padrão. Eu falei, caralho, é ele, velho. É ele.
Meu Deus,
cara.
Cara,
no fim, saiu no começo.
Não foi a Bia que chamou ele, né?
Ah, não, foi
porque
meio que.
Lembra
consenso,
da Bia
né?
chamando?
Eu lembro que teve um meme da Bia fazendo assim: vem pro.
Sim.
Pode vir pro Big Brother.
Esse meme mesmo.
Assim.
Entendeu?
Eu não lembro quem que ela chamou. Acho que foi
também
o.
Também não lembro.
Eu acho que foi o Davi,
não
foi, não?
Ah, mano. Não,
não
o Davi
entrou por votação.
Isabelle.
Ah, é verdade, ele entrou com a Isabelle, é verdade.
Mas você falou só dois, Mal. Você só tinha esses dois no seu top?
É. Eu tô. Cara, eu preciso até abrir. Eu vou até abrir aqui o gestor pra ver a lista. Eu nem lembro de todos. Quando teve a festa da final, tava entrando uma galera lá que eu olhava, eu não reconhecia.
Também
eu falava,
não.
Da onde. Era desse BBB? Essa galera tava aí? A,
é Thalita ou Thalia? Sei lá,
tinha
essa
uma
Thalita.
Chamada Tatiana. Thalita,
nossa,
é.
Não.
Thalita, eu não fazia ideia dela.
E eu não
dela,
sei o que ela fez.
Ela
saiu, mano. Ela foi a segunda. Eu não me
Caraca.
Lembro dessa menina, mano.
Não, o primeiro a gente sempre lembra.
É.
Foi o Michael.
Primeiro sim, a gente sim. tem, porque, né? Não tem como esquecer, infelizmente. Mas a Thalita, eu vejo ela como o Twitter falou. Ela é a Pitel da primeira temporada.
É.
E aí trocou a atriz.
Trocou a atriz.
Ficou a Pitel.
Esse meme é ótimo.
Caraca, cara.
Olha, revendo aqui os participantes, eu acho que um dos que eu botava fé também era o Bin Laden.
Ah,
eu acho que era um dos que eu tava... É, quando ele entrou, eu tava botando muita fé nele. Aí ele começou uma amizade com o Buda e eu larguei mão. Aí eu falei, não, sem condições, não. E foi até antes do Buda trair a mulher dele. Falei,
O Buda tinha aquele bagulho de ficar com os camarotes, né?
É.
E aí isso me...
Isso,
foi,
exatamente.
Assim, tinha meio camarote também.
Montava VIP só
Nossa.
Com camarote.
Uhum. E você, amor? Load, tema de amor.
Eu tava procurando aqui porque eu lembro que eu tuitei... Eu acertei muita coisa, né? Pra ser sincero, eu acertei bastante coisa. Eu fiz um tweet onde eu falei que o Davi ia ser campeão no dia 29 de janeiro, tá? Dia 29
Caralho.
De janeiro eu já registrei lá.
Foi quando a gente descobriu.
Olha aí.
Foi quando a galera começou a excluir ele dentro da casa, que começou aquele monte
sim.
de treta. Eu lembro, porque o meu tweet é uma imagem do Naruto falando, né, que o Davi é o nosso Naruto e não sei o que, ele vai ser campeão. E esse tweet viralizou pra caramba e ele realmente foi. Mas o meu top 3 era Davi, Pitel e Fernanda, se eu não tô enganado, no começo. Eu
Nossa.
Sempre odiei muito a Isabelle e a Beatriz, né? Essas aí são pessoas que nunca me pegaram desde o começo, assim. Mas a Fernanda, eu gostava muito dela, principalmente depois daquele bate-boca que ela teve com a Alane. Eu achei
Nossa,
maravilhosa.
Perfeito.
E depois com a Beatriz também. E aí
Chora
eu falei,
a bonequinha.
É,
Chora
e esse...
Foi ali que ela ganhou
Sim,
meu
foi
coração.
Ali que também que eu curti.
A sua alegria nunca vai estar acima da dos meus filhos também. Nossa.
Nossa.
Ela é brava.
Que humilhation. Nossa, eu adoro.
E a Pitel, né? A Pitel, eu sempre gostei dela, assim.
É
até
verdade, o sempre gostou da Pitel.
Nossa, né? Eu achava ela muito foda. Mas aí, dos meus top 3, só o Davi foi, porque a Isabela não gostava. O Alegrete, eu nem sabia. Descobri recentemente que o sobrenome dele não é Alegrete. Eu achava que tava
Nossa.
No nome dele. E eu achava... E não, é...
Não é possível.
É um lugar, né? Eu achava que era realmente...
É a cidade
realmente...
dele.
É a cidade
então,
dele,
Então, eu achava
pô.
Que era, tipo, Matheus Alegrete, sabe? Tipo,
Ai,
tava
lá,
o sobrenome. Mas não, não. Mas ele era os únicos. O Bin Laden, eu nunca fui muito pá com um camarote, assim, sabe? Eu nunca... Uhum. Acho que é difícil torcer pra um... Quando eu resolvi torcer pra um camarote, foi no da Carol Conká, que assim que anunciaram ela, eu falei, façam o que quiser, minha torcida é pra Carol Conká, não tô nem vendo.
Eu também.
E aí
cara,
passou um tempo...
Todo mundo aqui. Meu Deus, todo cara. Mundo aqui.
Mano, a gente botou muita fé na Carol Conká.
Oh,
cara,
meu
mano.
Deus.
Foi muito engraçado.
Nossa, aquele Big Brother foi complicado. Nossa.
Mas, pô, eu lembro que o Luigi também, ele era um cara que eu gostava bastante antes dele sair
o
assim.
Luigi.
Só que ele era meio avoado e tal. Eu achava ele muito engraçado, mano.
Ele é muito engraçado.
Mas acabou saindo.
Tem até uma imagem do Luigi rosnando pra Beatriz e pra,
ai, eu
pra
amo.
Alane. Mano, nossa, é muito engraçado, velho. Ele no quarto assim, aí ele começa a rosnar, simplesmente. E aí ela pega e sai, tá ligado? Uhum. Ele tá literalmente rosnando. É muito bom. Ele era muito
aí,
bom.
Aí tem que colocar
ele
esses caras malucos assim que vai rosnar, mano.
Sim. É que eu acho que ele ficou um pouco apagado. Ele podia ter brilhado mais no BBB.
Sim.
Cara. Foi uma
nossa,
pena.
Ele no. Como que fala? No Monstro? Era incrível.
Era legal.
Nossa,
era
sim,
legal.
Sim.
Uhum. Ah, mas agora pensando no meu top 3, que eu tive que puxar muito da memória, porque eu esqueci. Apaguei da minha memória aqui. Infelizmente, né? O meu top 3 no começo era Davi, Isabelle e Beatriz. Assim, o lugar deles tava
meu
aí.
Deus
não
céu.
Sei quem que era o top 1, 2, 3. Mas eu torcia pros três. No nossa, final maluco. Virou a Pitanda e
sim,
o Bin.
As duas.
Não, mentira. Ninguém, Pitanda, é. Pitanda e Giovanna. Inclusive, Giovanna, se você quiser.
Giovanna Pezinho.
Casar comigo, tamo aí. É.
Ok.
Sou casada? Sim, mas nossa, você é tão linda.
Eu abro essa sessão. Mas eu lembro que a gente tem um episódio aqui ainda, que o nosso editor uhum. até usou pra humilhar a gente esses
dias. Exatamente.
Que foi a gente falando da Bia assim, ai, ela é tão genuína. Ela é tão genuína, tão...
Não falei
ela
isso,
é
não.
Tão legal.
Não falei.
Não falei. Mano, que horror. Não deu uma semana, velho, pra gente perceber o quanto aquilo tudo
nossa.
Era esquisito,
na
forçado.
Semana seguinte, a gente já tava falando, pelo amor de Deus, cala a boca, Beatriz, não aguento mais você, insuportável.
Ah, mas ó, em defesa de vocês, acho que a Beatriz enganou uma galera no começo, viu? Enganou até
enganou,
hoje, pra falar a verdade.
Muito.
Mas no começo teve muita gente que acreditou nela, cara. Não que ela, não tô falando daquela história, teoria da conspiração de que ela era uma personagem, nem nada.
Ah, sim.
Mas de que
antes
ela...
Antes fosse, ia ser melhor.
Antes fosse, né? Pô, ela ia ser uma atriz foda, cara. Se ela conseguiu simular
sim.
durante 100 dias, sem quebrar o personagem. Pô, mas assim, ela
sim.
é uma pessoa cansativa, porque ela é só tem aquela faixa no CD. Só toca essa música na discografia dela, cara. É insuportável.
Ela é a Filomena, não dá, mano. Não dá, é
isso, só tem aquela piada lá. Só isso.
Só o coitado e
acabou. Nossa, Ana Maria falando que ela não sabe usar blush, é tão incrível. Nossa, é tão maravilhoso.
Nossa. Ana Maria destruiu ela, hein, mano. Nossa, coitada, velho.
Ai,
eu não vi, eu não vi. Depois que ela saiu, eu agradeci a Deus pra ela nunca mais cruzar meu caminho, assim. E nada, assim.
É. Espera até a próxima cabine. Mas, enfim. Fala o seu top 3, amiga.
Mas eu falei que é o mesmo que o seu. A gente até conversou aqui no podcast. A gente amava... Era o Davi, a Bia...
A Isabelle
e a
Bia.
E a Cunhã, mano.
Uhum.
Só que no final não ficou, né? No final era isso. Era a Pitel, a Nanda e o Bin. Nossa, eu gostei muito do Bin no final.
Nossa, mano, mas a Cunhã, mano... Pô, eu entendo... É tipo, eu achava a Cunhã tão... Sabe, é legal a representatividade que ela traz lá e tal. Mas ela não fazia nada. A única coisa dela era isso aqui. E acabou.
Sim.
Sabe, tipo, não tem uma coisa memorável da mina, não tem nada.
Não tem
qual
nada,
é o momento
é
memorável dela? Quando o Davi deu tapa no grilo?
Era esse que eu ia falar.
Foi legal.
Ela com o grilinho assim no braço e o Davi tá. E depois o grilo morreu, porque o câmera até filmou o passarinho comendo grilo.
Passarinho comendo grilo, foi muito bom.
Nossa, olha aí!
Não, as câmeras são
eu
fodas.
Eu não sabia
cara.
Disso,
as câmeras são muito fodas. As câmeras são muito fodas. E foi na última
as
semana, cara.
As câmeras pegaram a morte inteirinha. Aham. Uhum. Eu falei pra Thaís no episódio passado. Foi um presságio de que ela não ia ficar
foi
nem no segundo
semana,
lugar.
Foi na última semana, cara. Até. É, foi simbólico,
Deus,
cara.
Mano.
Foi na semana da final. Foi muito bom.
Uhum.
Caraca,
premonição.
Eu isso aí,
lá,
mano.
O grilo ficou lá morto todo esse tempo, coitado.
Não, tava dentro da barriga do passarinho, amiga. Ele foi engolido todinho.
Ele virou alimento. A
foi comida.
Natureza é isso aí.
Isso.
Mas é isso, eu entendo a galera que torcia pra Cunhã e tal, mas pra mim ela era só meio que tipo, ah, legal, ela representa uma parada foda, mas eu acho que ela tinha que jogar mais pra aí sim mostrar como o bagulho é da hora, tá ligado, irmão? O Alegrete, que é o Alegrete, ele jogava mais, ganhou mais provas, tá ligado? tinha, mandava a galera pro paredão, tanto que mandou até a mina que ele mesmo tava beijando pro paredão e foda-se, tava nem aí. E ela lá, sabe? Tipo,
mas não, ela era muito ruim de prova, pelo amor de Deus. E de jogo.
Quantas vezes ela jogou voto fora, mano? Que o grupo dela votava uma pessoa, ela ia votar sozinha numa aleatória. Ela jogava muito mal, mano. É o famoso sabonetar, né? Ela fez muito isso, mano, o jogo inteiro.
E aí ficou em terceiro lugar. Muito bom. Às vezes até merecia uma Lana e uma Bia estar no terceiro, porque encheram mais o saco do que... E apareceram mais do que...
Pelo menos geraram mais conteúdo, né? A Isabelle não gerou conteúdo nenhum, cara. Mesmo que ela jogue mal, pelo menos, pô, se for um personagem, pelo menos você gera VT, né? Gera algum bordão, igual a Beatriz, faz alguma coisa, essa caralha. Mas nem isso ela fazia.
O conteúdo dela era ser amiga do Davi.
Sim. E ela já tava meio de saco cheio. Ela tava de saco cheio do Davi. Ela quase largou mão do Davi. Até que teve um momento que ela percebeu que o Davi era o campeão da parada. Também, diga-se de passagem, que o Boninho entregou pra todo mundo, né? Que ele é o campeão da parada. Mas quando ela percebeu isso, ela, sabe, voltou atrás. Ah, parece que eu vou aguentar um pouquinho mais o Davi agora. Não vou largar a mão ainda. Aí decidiu ficar do lado dele lá. Aí criaram o grupinho que trouxeram ele pras fadas lá e ficaram.
Até a Fernanda, né, tem uns momentos que ela fala sobre, tipo, como é ruim você ficar ali sabendo que já tem um campeão e tudo mais, tal. Eu acho que vários participantes ali já tinham percebido, só que tem, não, você vai desistir, sabe, já tá indo no final e tal, não vale a pena, né. Pô, é muito doido isso.
Não, foi o que a produção cagou, né, esse BBB tinha tudo pra ser histórico, sabe, tinha personagem, o elenco, cara, o elenco é foda desse BBB. Ele é irretocável, tem uma planta ou outra lá, mas no geral são pessoas com conteúdo pra gerar. E geraram muitas tretas, inclusive, que é o que a gente gosta de ver no BBB, né? As brigas, as discussões. Treta... Além de Ellen, cara, eu fico muito triste, porque ela acho que foi a mais injustiçada desse BBB. Porque ela brilhou pra caralho quando ela teve aquela treta com o Davi, que jogou as roupas dele na piscina e tudo mais. E a Globo, sabe, fudeu muito ela, porque colocaram uma narrativa que ela era vilã, sabe? Que ela fez coisa fora da regra, sendo que ela ainda foi se certificar de que ela poderia jogar as coisas do cara na piscina, falaram pra ela que ela podia, e depois meteram um pau nela, como se ela tivesse feito coisa errada. Tem a voz do Boninho lá falando, ó, só não pode bater no brother. Mas se você quiser colocar no coleguinha, se você quiser colocar uma cadeira no caminho dele pra ele tropeçar, pode. E depois mudaram tudo isso e ferrou muito. Ele falou isso, cara. Tem a voz dele falando isso. E depois ferraram muito com ela, cara. A sorte da Globo é que não pegaram a Lady Ellen aqui fora pra Cristo, cara. Porque, assim, ela correu muito risco de ser cancelada agressivamente aqui fora. Mas por a sorte da Globo
ela
é que...
foi, mano.
Não, ela foi, mas eu...
Houveram coisas pesadíssimas, não. Que não era, tipo, racismo mesmo, tá ligado?
Sim,
umas
sim.
Umas coisas pesadas, que eu fiquei, caralho, quando a menina saía, ela vê essas paradas, sabe? Eu acho que, tipo assim, deu sorte de não ser uma Carol Conká, que saiu apedrejada,
exato, era o que eu ia comentar.
Mas foi pesado, mano.
Foi pesado.
Ela foi assim, tristeza.
O nível de sujeira que falaram dela e com o nome dela foi gigantesco. Mas eu acho que não chegou num nível assim de gravidade igual a gente acompanhou na Carol Conká, que ela teve que mudar toda a personalidade dela pra tentar recuperar a carreira dela, né? Eu acho que da Lady Ellen, nesse sentido aí, não foi tão agressivo, mas definitivamente foi agressivo. Mas eu acho que poderia ser muito pior, sabe? Porque a Globo, ferrou muito com ela, cara. Só porque ela é pipoca também, porque se fosse camarote, eles iam passar um pano gigantesco. Mas, pô, ela correu muito risco de ser sacanagem.
Ia ganhar uma série na Netflix.
Ia ganhar a série.
Se fosse camarote, eles iam fazer um VT antes deles serem eliminados. E aí ia limpar a barrinha deles.
Sim,
ia ter
com certeza.
Um trabalho ali antes.
Pois é, né? Nossa, no dia que
O Rodriguinho saiu, o bate-papo lá pegou muito leve com ele, sabe? Não falaram nada, nenhuma das coisas que ele falou de agressividade, de agredir o Davi, que ele falava que ia dar um, sabe, uma voadora nas costas do cara lá, se tivesse na rua. E ninguém foi confrontar ele das coisas que ele falou. E agora ele tá lançando... Ele já tirou foto com o Davi, não sei se vocês viram, né? Já divulgou foto com o Davi.
Sério?
Já chamou ele de jogador zap, falou assim, joga muito. E postou uma foto com o Davi. Nossa. Cara de pau, velho. Cara de pau.
Ah, o que 2 milhões não faz, né, cara? Meu Deus.
E vai lançar um livro sobre a experiência dele no Big Brother. Ah!
Que isso, cara?
Sim. Não é chama possível. Fora. Eu fui até pesquisar aqui o nome do livro. Chama Fora da Caixa.
Oh, meu Deus.
Que ele vai contar a história dele sobre a desconstrução que ele sofreu ao participar. Um novo ciclo. Rodriguinho, Fora da Caixa, um novo ciclo.
Meu Deus.
É o título do livro.
Bom, a Vanessa perdeu a oportunidade de lançar o dela aí também,
ah,
né?
Ah, mas acho que vai lançar.
A Vanessa lançou uma música, né?
Lançou música.
Lançou uma música essa semana.
No dia da eliminação ela lançou. Quando ela apareceu na Globo, a equipe dela soltou o tweet da música dela, nova.
Da música dela.
Que chama Caça Likes.
Meu Deus do céu.
Chama Caça Likes.
Nossa, a música é horrorosa. Caça Likes.
Não, é horrível.
Eu não ouvi, e eu não vou ouvir porque eu me odeio, mas não a ponto de ouvir essa música. Deus
não,
me
não.
livre.
Ah, não,
eu nem dei play nisso aí.
Não deem esse play pra
Nossa,
ela, cara. É muito...
Fora aquele texto horroroso que ela postou, né, que foi a equipe, né, que postou quando soltou a música, que falava de alfabetização, meu
Afrobetização,
sim. Afrobetização.
Esse daí.
Cala a boca, e sua mãe que é analfabetizaçada, sabe?
Exato. Caralho, velho. Vai se ferrar. Eu fico muito puto dessa galera que tá monetizando a cagada, sabe? Fez coisa errada.
Sim,
fez merda. Não admite, não pede desculpa. Ou pede desculpa de uma forma muito cagada, sabe? Pede desculpa sem pedir desculpa.
Ou pede desculpa e apaga depois.
É, aquele famoso... Não é. Aquele famoso, me desculpa se você se sentiu ofendido, né?
Que ela falou essa frase no vídeo.
É
no
horrível,
vídeo que ela apagou depois. Ela falou essa frase, mano.
Sim.
Nossa, um
horror. É, e agora quer monetizar. Em cima da cagada, sabe? É foda. Aí vai ter uma galera que vai comprar.
Não dá.
Assim, vai ter uma galera que vai engolir e vai achar maravilhoso.
Sempre tem.
A galera do Instagram que... Pra mim, não sei se vocês têm essa percepção, mas eu tô vendo que o Instagram tá cada vez mais virando o Facebook. Então, eu acho que a galera do Instagram vai amar. Amar a música... Vai amar essa carreira nova. Nossa, vai ser incrível, tudo lindo, maravilhoso. Mas, pelo amor de Deus,
Vanessa foi um erro, né, mano? Nossa, caralho.
Vanessa
Nossa,
foi um erro.
Lembra que a gente ficou feliz dela ter ido?
Vanessa foi um erro, mano. É, mano, quando anunciaram, a gente falou, caralho, isso vai ser muito legal, Vanessa Camargo.
É,
mano do céu.
Acho que a gente tem que prestar atenção, né, amiga? A última vez que a gente falou isso, a gente falou da Carol Conká, né? A gente animou do mesmo jeito.
Vocês que estão bichando aí os camarotes aí, ó.
É isso, mano. A gente é pé frio, velho. Sempre que a gente torce pra alguém, a pessoa sai, tipo, uns programas antes da final. Sempre, mano.
Sim,
sempre.
Né? O Gilzinho, tadinho, coitado.
Mas tem que ver como vai ser a próxima edição, né? Se vai ter camarote em dupla ou não. Se vai ser só o público geral, né?
Nossa, porque imagina. Sim, daí...
dupla, o Mal e o Vidani vai se inscrever, aí, ó. Thaís e a Carol se inscrevem lá.
O que é isso? A Magazine Luiza não deixa. Imagina, eles põem segurança lá pra segurar, pra não deixar a gente entrar. Imagina, não tem jeito, não. Sem condições.
Cogitamos a possibilidade.
Cogitamos.
Ah, cara, eu acho... Mano, eu acho que a Globo vai tentar colocar uma dupla de famosos. Podia tentar colocar agora o Belo e a Graciane, cara. Ia ser muito bom.
Nossa,
se tentasse colocar isso.
Coloca de Pepe dupla. E Neném.
Pepe e Neném. Pepe e Neném. É, exatamente. Kiko, Leandro e Bruno.
Mas aí já é três. Porque
é, põe o trio já, né?
Aí ele já sabe que vai dar errado.
Alguma dupla sertaneja vai entrar, com certeza, cara. De homem ou de mulher.
Eu acho que vai, hein?
Mas com certeza
Nossa,
vai entrar.
Verdade.
Eles precisam trazer algum famoso, algum camarote. E aí eles
Põe
vão aproveitar.
Tem aquelas minas lá que. Tem umas minas que a Thaís gosta, que eu não curto, que é. Que é uma usa branca e outra usa preto lá.
Ah, na Vitória.
Aí, Nossa. Põe essas duas aí já.
Nossa, vai ser muito
lá
bom essas duas. Deus me livre, não?
Nossa.
Cara, deixa na Vitória em paz.
Tem a dupla lá da cabeça de Ozempic lá, como é que chama?
Maiara. sabia que ela ia citar isso em algum momento.
É, pô, ia ser uma porra. Né?
Duplinha cabeça de Ozenpi. Ai, que horror.
Duplinha
não, a gente cogitou, mas não dá, né, amiga? Não tem como.
Então, é, mano, não
a gente...
dá.
A gente
vai virar
pitanga.
É muito perigoso com o Big Brother, mano. Muito perigoso.
Ah, tem que ter psicológico pra isso.
Ninguém
a primeira ofensa...
Não, ninguém ia gostar de mim, eu falo muito palavrão. Muito palavrão.
Ah, mas eu acho que isso aí é
o de menos.
A tia
do sofá ia
assim.
Me odiar. Eu ia ser a
Fernanda.
A Fernanda
falava palavrão.
É, a Fernanda falava bastante também.
Pois é, isso aí odiada pelas tias do sofá.
Ah, mas ela adquiriu uma fanbase aí bacana, pô. Tem uma galera bacana que gosta dela.
Ai, não, eu...
Eu acho que o maior problema é você ver a galera tacando muito ódio em você, sabe? E lá dentro, qualquer coisa vira mil vezes maior, né? Então, sei lá, eu, às vezes uma paradinha que você tá conversando ali de uma forma, sabe, desprendida... Tal, pra quem tá assistindo de fora, como um absurdo, ele falou um absurdo desse, que nem a Fernanda falando de vontade de matar os filhos. Nossa. E tal. A galera levou aquilo ali ao pé da letra e transformou num outro bagulho, sabe?
Sim.
É, não, sempre potencializa 100 vezes o que você fala lá dentro, cara. Isso é. Mas assim, por outro lado também, um dia depois já apareceu outra pessoa falando outra pessoa, outra coisa, e já muda já o...
É.
Né, o assunto, mas é, tem que ter um psicológico forte aí pra quando sair e aguentar todas as pancadas, né, porque você fica muito exposto, cara, você fica muito exposto.
Muito. E a galera vai atrás, né, desvasculhar a sua vida, achar um erro seu, qualquer coisinha assim, mano, e você nem sabe, sabe, isso que é o pior, você tá lá dentro e você nem sabe algo
que
alguém
tá
pode
rolando,
ter achado nisso,
né?
Que nem igual o Buda, sabe? Tipo, do nada o cara tá lá achando que tá com a vida de boa, sai, tá outra coisa. E a mulher do Davi também, né? Que ela tava assistindo de fora, mas a vida dela também, quando ele saiu, mudou totalmente do que ela imaginava.
Exatamente.
Mas que bom
você
puxou isso das redes sociais, porque eu lembrei que a Bia, quando ela foi eliminada e tava lá no bate-papo, ela ficou surpresa que as pessoas acharam os vídeos antigos dela. Ela falou, mas acharam?
É.
Mas era um perfil tão pequenininho. Minha filha, a internet é o FBI.
Que as pessoas não vai.
É óbvio que vai achar qualquer rastro que você deixar na internet, vão achar. E vai ser usado contra você, do mesmo jeito que foi usado contra ela a temporada inteira.
Exatamente. Apague todas as suas redes sociais se você for entrar no Big Brother. Apaga tudo.
É, o Davi fez isso, né? Não é bobo.
E acharam mesmo assim, coisa antiga dele.
Pois é. Ai, aquelas fotos com música, né? Meu Deus
Pastor.
Do céu.
Tristeza,
que meu Deus do céu. Aí, pra encerrar aqui, a gente podia conversar sobre as brigas ou os momentos mais marcantes desse Big Brother pra cada um. Às vezes pode ser meio parecido, né? Pra mim, deixa eu pensar. Cara, eu amava a Pitel sendo grossa com o Rodriguinho, chamando ele de velho chato.
Nossa.
Mandando ele dar
verdade,
uma voltinha.
Isso era muito bom.
Era muito bom.
Porque
a química dos dois era muito
dar uma
bom.
Voltinha.
Tem um que não sei se é pro Rodriguinho que ela fala, mas que ela manda sentar num canavial de rua.
É com Buda.
Mano, é com Buda, mano. Velho, maravilhoso.
Eu acho incrível. A Pitel mandando as pessoas tomarem no cu de várias maneiras diferentes. É uma variedade.
Maravilhoso.
Eu achava incrível esses momentos. Foi aí que ela também ganhou
muito
meu coração,
alto.
Né?
Foi aí que ela ganhou meu coração. Porque, contar pra eles que a Carol não gostava da Pitel.
Não gostava no começo.
Não gostava
Olha aí.
Ela no
Primeiro
começo.
Que eu nem sabia quem era, que tinha tanta gente, não sabia quem era, não sabia falar o nome dela direito e não curtia muito ela. Aí depois que virou Pitanda, daí aos pouquinhos
ela foi
eu fui.
Corações.
Aí,
ela foi ganhando meu coraçãozinho e tá aí dentro do meu coração até hoje.
E aí, vocês têm uns pontos altos aí que você destacaria nesse momento?
Eu vou puxar o meu então, que é quando o Calabreso, né, o
Calma
Lucas,
Calabreso.
O Calma Calabreso acho que foi um momento maravilhoso. E o Buda caindo, quando
Nossa,
o Bin Laden vai pra cima do...
A Lady de Buda
Esses
de
dois
fora,
assim.
De calcinha.
É.
A Lady de calcinha, do nadão. Nossa, gente.
Momentos
esses
incríveis.
Esses foram os melhores momentos, assim, pra mim. Eu rachei muito, assim. E esses que eu lembro.
Eu gostei. Gostei, não. Eu gostei da última punição da Bia de roupa de banana. Gente, foi icônico.
Ah, nossa.
Foi icônico. Ela descendo do salto. Ela descendo do salto, assim, todo... Mano.
Cara, que vergonha. Eu senti muita
vergonha,
cara. Eu fiquei muito envergonhada. Eu achei que
você ia falar outro momento, amiga. Eu achei que você ia falar das cartas.
As cartas? O sincerão de rasgar as cartas das pessoas.
Nossa, sim!
Perfeito!
Ah, isso foi legal também.
Nossa, esse é o maior ponto, realmente. Esse é o maior ponto, mano. Que foi a prova mais massa que teve. Assim.
Foi bem legal. Foi a mais cruel que eu acho que eu já vi na história de todos os Big Brothers, assim, sabe? Foi. Que mexeu mais com... Com os ânimos da galera, assim, com o sentimento da galera. Que eu sou totalmente a favor, tá? Por mim, a Globo fazia isso. Rasgava uma foto da família uma vez por semana lá no programa.
Porque, nossa, ia ser incrível.
Cara... Eu falei, acho que foi no Mal Acompanhado que eu falei que...
Sim, foi nesse mesmo, foi nesse que
eu
você
falei
participou.
Que por mim... Amarrava a mãe do participante e dava um soco, sabe? Pode entrar você aí e dar um soco na mãe aqui do
participante pra dar um soco.
Escolhe a mãe de um Nossa. Participante aí pra dar uma rasteira.
Fala aí, quem é a pessoa mais importante na sua vida pra você? A gente vai bater nela.
Sim.
A gente vai dar um tapa nela.
Esse é muito bom, esse é muito bom.
É um pouco triste, né? Porque foi só uma prova que eles fizeram isso e nunca mais, né? Nunca mais fizeram de novo.
Depois pegaram leve de novo.
Não sei o que rolou.
Eu acho que não.
Eu achei que ia vir uma crescente, assim, né?
O meu sonho é eles fazerem aquela dinâmica de congelar todo mundo e entrar alguma coisa, algum parente de alguém ali e a pessoa não poder se mexer. Esse era o meu sonho.
Nossa, tem aquele vídeo que entra o cachorro da menina e ela começa a chorar desesperadamente.
Tem o do cachorro, tem o do pai do menino e tem um último que foi o melhor que eu coloquei no Twitter, que foi em algum Big Brother que fala espanhol, não sei de que país que é, que entrou o cara pra terminar com a namorada dele, com a mulher dele, deu aliança. Tirou a aliança, deu na mão dela e conversou com ela e terminou com ela na frente de todo mundo e foi
embora.
Porque ela tinha traído ele no programa, né? Por isso que ele foi lá.
Sim.
Caraca, aí o Boninho perdeu de fazer isso aí com o Buda, hein?
Entendeu, cara? Ele é muito cagão, assim, o Boninho. Ele é muito cagão, cara. Tem um monte de prova legal nos Big Brothers de todos os outros países e ele não copiou. Esse da carta, inclusive, ele copiou de algum outro país também. Não foi ideia original dele, não, tá? E essas provas maneiras aí, ele não sei se é por medo, se é pela medo da repercussão que vai dar, mas ele não pega essas provas maneiras, cara. Essa de congelar...
Será que essa ideia da dupla ele copiou também?
Ah, provavelmente.
Da dupla, será que ele...
Eu acho que sim. É bem provável.
Mas já teve, né? Umas duplas que entrou na... Uhum. Na Clara entrou com o pai dela.
É, isso que eu ia falar. Ela entrou com o pai dela. Foi quase até final com ele, se eu não me engano. É uma dinâmica antiga pra tentar salvar, né? Porque ele conseguiu foder esse todinho, destruir esse Big Brother inteiro. Sim. Então...
Exatamente.
Mas falta o Mal falar o momento dele que ele lembra.
Do BBB.
Cara, esse da carta eu acho que é muito icônico. Eu espero que volte mais vezes, né? Provas assim. Não precisa ser da carta, necessariamente. Mas uma prova do Sincerão, que eu também não sei porque mudaram o nome, né? Era o jogo da Discord, mudou pra Sincerão por, sei lá, qualquer motivo aí.
Não sei,
e que eram mais provas assim, porque essa da carta foi bem legal, mas um momento aqui que eu acho que ficou icônico também e virou meme, que foi a Fernanda falando do filme 127 horas pra Beatriz, né?
Verdade.
Que ela não ia esperar 127 horas, não, se ela tivesse presa do lado da Beatriz, ela ia cortar um braço em 5 segundos.
Nossa.
Foi
incrível.
E aumentou consideravelmente as buscas por esse filme também, que ninguém conhecia. Foi muito
e
bom.
E a grande ironia
foi
da Beatriz ter saído com 127 horas pra acabar o Big Brother.
Também, é verdade.
Nossa,
sim.
Aconteceu.
Sim,
é
mesmo.
É verdade.
Meu Deus.
Muito bom.
Loucura.
A Fernanda Cinéfila. A Fernanda Cinéfila, cara, foi uma grande surpresa, cara. Toda hora ela tava fazendo menção a algum filme, cara.
Vocês já viram ela descrevendo o filme? Lá dentro.
Sim.
Ela descrevendo, abrindo a surfistinha, que ela subiu na cadeira. Ela descrevendo qual outro que ela descreveu?
Foi um filme brasileiro, que é o que tem o Babu. Ai, é só uma palavra o nome do filme e eu esqueci. Parabéns. Mas ela descreveu ela descreveu umas séries que tinha de serial killer. Que esse dia, inclusive, eu tava fazendo almoço, eu abri o pay-per-view, deixei meu celularzinho assim do lado e fui fazendo almoço enquanto ela contava as coisas de serial killer. Aí ela falava, nossa, assisti tal série? Assisti tal série?
Fui,
e eu falava, nossa, eu também.
Fui buscar informação aqui. A Fernanda, até ela ser eliminada do Big Brother, ela falou sobre 67 filmes
durante
todo
o Big Brother.
Nossa!
Dá pra fazer uma publi de streamers aí. Sabe qual a plataforma de streaming tá cada um dos filmes?
Muito foda.
Ela fez uma conta naquele Letterboxd lá. Acho que ela tava fazendo até um publi nesse Letterboxd.
Caraca, cara.
Muito bom.
Estômago é o nome do filme que ela tava comentando.
Isso!
Estômago.
Caraca.
Exatamente.
Ai, cara, muito bom. Ah, é isso, né? Pra mim, eu falei aquele dia que o Big Brother acabou quando o Fernando saiu, mano. Não, não dá, sabe? Acabou ali, prêmio pra Fernanda, e é isso. E que bom que ela e a Pitel continuam entregando, né? Porque eu tô adorando ver o pós-BBB delas, mano. Tô gostando muito.
Sim, tá muito bom mesmo. O delas tá muito bom. Acho que vai ser... Elas não vão desaparecer tão fácil assim.
Eu também.
Não, a Pitel falando que odiou a Ferlane, que acha uma coisa horrível.
Ferlane? É do quê?
Vocês não sabem? O chip da Fernanda com a Alane, da amizade delas.
Que horror.
Sim, inventaram isso. A Pitel odiou, ela falou, cada um no seu quadrado e a Fernanda tá no meu.
Acho fofo ela ser de ciúme.
Tá com ciúme.
Muito bom. Sim. Ai, gente, acho que é isso, então. Graças a Deus acabou o Big Brother. Chega de falar de Big Brother, que eu não aguento mais. E queria agradecer vocês dois, cara. Nossa, foi muito legal. A gente ficou muito feliz. O meu nervosismo parou lá no começo, tá? Eu vou dizer isso. Que a gente começou a fofocar, foi embora. Foi mó bom. Ai, gente, muito obrigada mesmo. A gente tá bem feliz com a presença de vocês.
Que isso, valeu. Obrigado vocês aí pelo convite. Finalmente a união. A união da fofoca aconteceu. Depois de combinarmos lá na CCXP, ela aconteceu.
Aconteceu.
Muito bom. Pô, obrigado aí também o convite. É sempre bom participar. Ó, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo, hein? Não vacila, não. Confere
aí
esse conteúdo aí.
Isso
já fez o meu trabalho, muito bom. Obrigada. Te mando o Pix depois. Ah, mas é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem topado vir fofocar com a gente. É o que a Thaís disse. Deu 5 minutos de fofoca, já esqueci que eu tava nervosa e fluiu maravilhosamente. E é isso, muito obrigada por quem assistiu o vídeo, por quem ouviu esse episódio até o final. Um beijo muito grande na bundinha de todos vocês e até semana que vem.
Até, tchau. Ouçam o Mal Acompanhado, hein?
Exatamente.
Ouçam lá, por favor.
É, não vai marcar bobeira. Vai lá ouvir.
E veja os vídeos de grafite do Lute.
É, mas só se você gosta. Tchau.
Tchau.